Olá, seja muito bem-vindo ao Rumencast, um podcast de revisão e comentários de publicações científicas na área de produção de ruminantes das melhores revistas do mundo. Quem fala é Tomer Durman e espero te ajudar a facilitar o acesso de bons trabalhos na atualização científica. Não deixe de conferir conteúdo exclusivo no arroba Rumencast no Instagram, onde você pode deixar perguntas e sugestão de temas. Se você vê valor no conteúdo do Rumencast e quer que o conhecimento das publicações científicas continue chegando ao campo e aos profissionais da área, ajude o Rumencast compartilhando com colegas da área que possam se beneficiar dos conteúdos. Indique o Rumencast para alguém que não conhece esse podcast ou para alguém que não saiba o que é um podcast. O crescimento da plataforma depende muito de você, que apoia essa ideia. A sugestão do episódio de hoje veio lá do Espírito Santo, do ouvinte Iago César.
Fala, Tomer, beleza? Aqui é o Iago César, eu sou técnico em agropecuária pelo Instituto Federal do Espírito Santo e atualmente eu sou graduando em medicina veterinária pela Universidade Federal do Espírito Santo, Campos Alegre. E uma sugestão de tema que eu queria deixar para você é na área de qualidade de leite, falar um pouco sobre mastite, bactérias psicotróficas, contagem de células somáticas, unidade formadora de colônia, porque afinal, quando se fala em qualidade de leite, se pensa, né, nos consumidores, na qualidade do produto final. Então é um tema muito relevante para a gente que está na área, que está se profissionalizando, entendeu? É assim eu penso. Um abraço, tamo junto.
Hoje vamos falar um pouco de um grande desafio em fazendas leiteiras e tem sido motivo de prejuízo e descartes prematuros há muito tempo. Mastite é uma infecção da glândula mamária e hoje vamos falar de uma virada de chave que é determinante para tornar o desafio cada vez menor na propriedade. Saber como evitar que a mastite aconteça é imensamente mais poderoso do que sair correndo atrás da cura sem saber a real causa. E a prevenção acaba sendo muito mais barata do que o tratamento. Sem contar que se o tratamento está acontecendo, com certeza o prejuízo maior já aconteceu. Então evitar novos casos vai ser o melhor caminho sempre. Hoje vamos trazer atualizações científicas na área de pesquisas em mastite e também tem um bate-papo com dois profissionais incríveis que trouxeram experiências e estratégias que são peça-chave no controle desse desafio.
Você está ouvindo o Rumencast, o podcast pioneiro em revisão científica de ruminantes.
Existem vários fatores importantes quando se trata de controle da mastite. Os mais conhecidos são o conhecimento de qual é o agente causador e qual a melhor estratégia de tratamento. Outros fatores, como qualidade da cama, manejo de ordenha, começaram a ganhar mais relevância também nas estratégias de controle. E claro, como aqui é um podcast sobre o rumen, vem a pergunta. Será que o que acontece no rumen tem alguma coisa a ver com mastite? Bem, quando se fala na habilidade do rumen disponibilizar nutrientes para a vaca, já se sabe que se faltar energia na dieta ou se o rumen está de alguma forma limitado a gerar nutrientes para o animal, uma resposta imune pode ser reduzida por limitação de nutrientes. Assim, uma vaca bem alimentada e com um rumen saudável vai ser mais imunocompetente do que uma vaca com algumas limitações. Mas e sobre distúrbios metabólicos ou até mesmo o perfil de micro-organismos do rumen? Será que algum pode favorecer o aparecimento ou agravar um caso de mastite? E a resposta vem através de um grupo de pesquisa que vem há anos estudando a correlação do rumen com outros órgãos. A publicação é de autoria de Xiao Yu Hu e colaboradores, publicado em 2022 na Microbiology Spectrum, uma importante revista na Sociedade Americana de Microbiologia. O trabalho é intitulado A microbiota do rumen contribui para o desenvolvimento da mastite em vacas leiteiras. Bem, só pelo título você já imagina que o grupo conseguiu demonstrar no experimento uma contribuição da população microbiana do rumen na mastite, certo? Mas vamos lá ao estudo. Os pesquisadores começaram a observar que quando as vacas eram alimentadas com dietas ricas em concentrados, como em dietas de vacas de alta produção, existia um maior risco de acidose subaguda nos animais. E que, em casos de acidose, acontecia um aumento da morte de bactérias gram-negativas por conta do pH baixo. Existe uma estrutura na parede celular dessas bactérias que se chama LPS, um lipopolissacarídeo, que aumenta sua concentração nas vacas sob acidose, por estar acontecendo uma maior destruição de células bacterianas. Esse LPS é considerado uma endotoxina, ou seja, um composto tóxico que foi gerado dentro do próprio animal. Fica a pergunta no ar. Será que essa endotoxina pode chegar na glândula mamária e induzir ou agravar um caso de mastite? Para estudar esse efeito, 16 vacas holandesas em lactação foram induzidas à acidose e os pesquisadores determinaram como acidose pH ruminal abaixo de 5,8 por mais de 3 horas seguidas. O resultado foi surpreendente. Como esperado, as vacas induzidas em acidose tiveram um nível sanguíneo de LPS, aquela endotoxina, aumentada. E esse LPS se translocou pelo sangue do rumen até a glândula mamária, onde se acumulou e causou danos na barreira de captação de sangue pela glândula mamária. Então, os pesquisadores conseguiram, sim, demonstrar que as vacas tiveram um episódio inflamatório na glândula mamária causado pela acidose do rumen. Outro achado foi a abundância de bactérias do grupo Stenotrophomonas, que pode ser utilizado como marcador de possível alteração de população ruminal que pode desencadear uma inflamação na glândula mamária. E falando do controle estratégico de mastite, conversei com uma médica veterinária que faz um trabalho incrível há anos com consultoria em qualidade do leite.
Fique agora com um minuto autoridade, comentários e dicas de quem é autoridade no assunto.
Converso hoje com Cristiane Azevedo, que está à frente da Qualical Consultoria em Qualidade do Leite e Criação de Bezerros. Cristiane, muito obrigado por aceitar o convite do Rumencast.
Oi, Tomer. Nós que agradecemos aí pelo convite e pela participação aí.
Não, legal. Queria saber um pouco da tua história. Como é que começou esse seu contato com vacas, gostar de produção de leite? Você lembra em que momento que você sentiu que falou, é isso, com isso que eu quero trabalhar?
Sim, lembro bem. Na verdade, eu nasci no campo, então eu sou filha de pecuarista. Então, desde pequena ali, né, tendo contato com os animais. Só que a fazenda do meu pai era uma fazenda até hoje ainda focada muito para pecuária de corte. Mas o meu primeiro contato com vacas foi na fazenda mesmo do pai, porque ele tinha as vacas de leite, onde tinha aquele sistema ainda antigo, né, ordenhado, ordenha manual, coleta ainda no tarro de leite. Eram vacas mestiças, né, vacas mestiças simental, então dava bastante leite. Naquela época, quando a vaca enchia um balde lá, 8, 10 litros de leite, era super vaca. Então, o meu primeiro contato foi ali. E depois de uma certa idade, eu ajudava a ordenhar as vacas, né? Então, era só a ordenha feita de manhã, uma vez ao dia. Eu que dava nome para todas as vacas, era eu que dava o nome. Então, a gente tinha que ir lá, peiar a vaca, pôr o bezerro para pojar, para descer leite, e tinha um banquinho, né, que a gente amarrava na cintura e sentava, e fazia a ordenha manual, né, então ali foi o meu primeiro contato. Mas a minha maior paixão mesmo, que eu falei, não, eu quero trabalhar com a pecuária leiteira, e quero trabalhar com a parte da qualidade do leite, isso me despertou ali em meados de 2002, 2003, que eu trabalhava no departamento técnico de uma empresa, né, na época chamava Coopers Brasil, depois houve a fusão Schering-Plough Coopers, e eu saí da área comercial, né, eu trabalhei quase 3 anos na área comercial, eu era a única mulher na empresa de grandes animais. E daí, na fusão dessas duas empresas, eu mudei de cargo, eu fui para o departamento técnico. E uma das missões que foram entregues para mim, que eu auxiliasse a desenvolver um programa de qualidade do leite, né? Chamava Maxi Leite, ainda tem na empresa até hoje, né? Hoje é MSD Saúde Animal. Então foi ali que foi a minha paixão, que eu comecei a visitar fazendas leiteiras mais especializadas no leite, né? Principalmente na região ABC do Paraná. E ali me criou uma paixão enorme, né? Que eu estou até hoje aí focada trabalhando na qualidade do leite.
Não, bacana demais. Então, você teve que montar aí muita coisa do zero para treinamentos,
Zé.
processos, manejos. E você lembra lá daquela época dos processos e manejos dos treinamentos daquela época e de agora? Mudou muita coisa? Ou tem muita coisa que ainda até hoje tem que bater na mesma tecla? Como é que você viu essa evolução?
Muita coisa mudou, né, para melhor. Tem coisas que a gente precisa melhorar ainda, mas nossa, né, tivemos uma evolução gigantesca. Naquela época era muito forte, ainda é hoje, né, Tomer? A gente precisa ainda mudar alguns conceitos em algumas regiões, enfim, mas era 100% focado no tratamento da mastite. Né? Então a gente chegava na fazenda e a CCS do produtor estava alta e ele queria o quê? Qual o melhor tratamento que vocês têm da empresa para curar as minhas vacas? Então era focado muito no curativo da mastite e muita, muita falta de gestão também. Mesmo nas fazendas maiores, algumas já faziam, né, a CCS individual das vacas. Mensal, uma pequena parcela, vamos dizer assim. Mas faltava muita gestão. Então, lá vinha lá 100 vacas no controle, 200, 50 que fosse, tinha aquele monte de dado, mas o que que o produtor fazia? Ele grifava todas as vacas acima de 1 milhão. Essas tinham mastite, né? Quem não tinha abaixo de 1 milhão era ótimo. Sem anotação nenhuma, né? Ou quando tinha uma anotação perdida num caderno, numa ficha individual da vaca, mas não tinha gestão nenhuma, né? Da saúde da glândula mamária. Então, tinha um banco de dados bom, né? No termo do controle leiteiro, mas não tinha uma informação daquele banco de dados, né? Principalmente mastite subclínica. E mastite clínica. Gestão zero. Outra questão, por exemplo, que aconteceu uma evolução muito grande, que eu comecei a perceber, né, dentro das fazendas que eu entrava, não, ordenha é o foco do coração do controle da mastite, isso já era bem forte. Mas, quando você ia avaliar os procedimentos, né, os processos, o ordenador não tinha um protocolo. Então, fazer pré-dipping, pós-dipping já era o máximo dentro da sala de ordenha. E então eu comecei a observar, né, de fazenda a fazenda, que os funcionários não eram treinados, não tinham um protocolo operacional, né, de rotina de ordenha. Tinha fazenda que secava ainda muito teto com pano, né? Então era um pano lá para secar 50, 100 vacas. Ainda existe, né, em algumas regiões do Brasil, mas a gente vem melhorando tudo isso. Então faltava exatamente essa questão de organizar, né? De ter um protocolo, de treinar a equipe. As vacas eram tratadas de mastite 100% igual. 100% igual. Naquela época, a dificuldade de você fazer um levantamento bacteriológico, né? Então, você sabia lá que a fazenda tinha 1 milhão, 500 mil, 800 mil de CCS, mas você tinha uma dificuldade muito grande de ter acesso ao laboratório. E hoje, olha o avanço que nós tivemos em relação a isso. Então, ali pela situação da fazenda, a gente ia trabalhando, bom, vamos trabalhar os cinco pontos, né? Vamos pensar em controlar os contagiosos, pelo tamanho dessa CCS, deve se tratar de agente contagioso, mas era muito assim, subjetivo, né? Vaca seca, antibiótico vaca seca, poucos utilizavam, né? Selante não existia naquela época, selante. Então muita coisa mudou de hoje para cá, né? Dentro, por exemplo, da máquina de ordenha, era assim, mesmo as fazendas maiores, acabavam trabalhando ali quando é mais curativo também do que uma manutenção preventiva. Então, se furava a teteira, opa, agora está na hora de trocar, né? O produtor, eu lembro bem quando eu comecei a minha consultoria, nenhum produtor entendia de máquina de ordenha, né? Então, quando o técnico chegava na fazenda e falava, o seu equipamento está 100%, ele acreditava que sim, né? Porque daí trocava a teteira, deixava os químicos, deixava os sanitizantes e estava 100% bom. E foi uma coisa que eu busquei muito a evolução, né? Foi nessa parte da gestão da máquina de ordenha. A gente percebeu que 100% dos rebanhos nossos estavam com problema de máquina de ordenha, né? Desde coisas básicas até coisas mais complexas. Então, isso que eu percebi que era diferente de hoje, né, Tomer? Então, hoje é uma. Como é que eu falo para você? É uma tendência de ser mais preventivo na mastite, mas ainda o produtor, ele pensa ainda no curativo. Então, nós técnicos temos que fazer essa reversão de pensamento, essa mudança de comportamento na fazenda, né? Isso a gente vê até hoje quando a gente pega um novo cliente ou vai fazer uma assistência pontual para dar uma mão, né? E a gente percebe ainda que o produtor, ele tem esse conceito, não, mas eu preciso resolver o problema das minhas vacas infectadas. E a gente fala, calma. Essa é a última coisa que a gente vai ver. Primeiro a gente precisa ver aonde que está o incêndio e não só ficar apagando fogo. Então, essa é uma questão que a gente observou.
Não, perfeito. E
E observa, né?
no exemplo da máquina de ordenha, por exemplo, dá alguns exemplos de coisas assim que você encontra bastante no campo de problema.
Ai, tem inúmeros, inúmeros problemas. Mas, por exemplo, principalmente em fazendas menores, né? Mão de obra ainda familiar, a gente percebe assim essa questão básica da troca da teteira, que parece uma coisa tão simples, mas ainda é negligenciado, né? A gente sabe que tem que trocar cada 2.500, 4.000 ordenhas, se é uma teteira de borracha ou silicone, é uma coisa extremamente básica. Mas assim, nas fazendas maiores, eu vi de todos os problemas imaginários. Vou dar um exemplo para você. A sala de ordenha nos rebanhos maiores, ela foi melhorando, né? Ela saiu de um balde ao pé, de uma linha média, foi para uma saída rápida, foi para um carrossel. Hoje, uma ordenha robótica tomando uma dimensão enorme, né? Dentro das fazendas por questão de falta de mão de obra. Mas assim, as fazendas foram se tecnificando, foram melhorando as suas máquinas de ordenha, mas, por exemplo, vou te dar um exemplo, extrator automático, né? Que é uma ferramenta importantíssima para a gente evitar a ordenha cega. Mas só para você ter uma ideia, 100% das vezes que eu comecei um trabalho numa fazenda, o extrator automático estava desregulado. Né, estava completamente desregulado. Então, você estava com uma tecnologia, mas você estava tendo uma sobreordenha também. Porque muitas vezes ela vem regulada pelo padrão do fabricante, mas a gente tem que ver o nível de produção das vacas, número de ordenhas diárias, quantas máquinas vêm lá regulado para 250 ml de extração. Isso é muito baixo, né? Se a gente pega uma fazenda de três ordenhas com 35, 40, 44 litros de média, as vacas estão tendo uma sobreordenha. E, consequentemente, os esfíncter dos tetos estão muito ruins, né? Uma maneira que a gente teve, assim, Tomer, de mostrar para o produtor é a gente precisa matar a cobra e mostrar o pau, né? Para a gente convencer. Porque da gente chegar e falar assim, não, sua máquina está com problema, simplesmente, o produtor vai falar, não, mas eu tenho, né, a minha empresa que dá assistência está 100%. A melhor maneira que foi da gente fazer isso foi avaliar a saúde da ponta do teto das vacas, o score de lesão de esfíncter. E quando nós começamos a fazer os levantamentos, foram caóticos, né? Então, em média, tinha lá 40, 50% do rebanho com lesão de esfíncter. E a gente falou, temos um problema na máquina de ordenha. E nós começamos a fazer todo um checklist, né, da parte mais importante, da menos importante, e assim por diante. Então, pulsação, vamos fazer assim, manutenção dos pulsadores, né? A gente sempre fala que o pulsador é o coração da sala de ordenha, porque ele que dá 60 batimentos por minuto, e sem reparos, 2, 3 anos sem fazer os reparos necessários do pulsador, né? Seja o reparo menor, reparo maior, limpeza, regulador de vácuo, de você chegar numa fazenda. Você já limpou o regulador de vácuo? Ah, tem que limpar. E a gente abrir, tá cheio de poeira, de telha de aranha, de mosca. E daí, como que você vai ter uma boa ordenha se o teu regulador não está regulando o vácuo, né? Então, uma coisa simples, certo? E bomba de vácuo, enfim, sem nível de óleo na bomba, ou a bomba não dando a capacidade que precisa, né? Porque o rebanho aumentou, mas a bomba, ela não supriu a capacidade. De bomba de vácuo, lá na tarjeta, falando que está produzindo tantos litros, e quando você vai avaliar, não está produzindo aquilo, está produzindo bem aquém. Então, assim, são inúmeros pontos que eu te falaria aqui de máquina de ordenha, só que a gente tem que pensar assim, né, Tomer? Isso já faz parte do programa dos 5 pontos, faz parte do programa dos 7, 10 pontos. Boa regulagem da máquina de ordenha. Porque quem ordenha a vaca não é o ordenhador, é a máquina de ordenha, né? O ordenhador, ele prepara a vaca para ordenha. Então, é um ponto, Tomer, que melhorou, mas nós precisamos melhorar muito este quesito, muito mesmo, tá? É a boa regulagem e manutenção da máquina de ordenha. Mais preventivo do que curativo. Daí estoura um surto de mastite, sobe CCS. Ah, daí todo mundo vai correr atrás. Tudo bem, mas o prejuízo já é enorme, né? Enorme. A gente não vai conseguir um resultado de curto prazo em termos de CCS, de médio a longo prazo.
Perfeito. Só para elucidar para o pessoal que quer saber um pouco mais de score de esfíncter de teto, ele vai de quanto a quanto e como é que você faz essa avaliação?
Sim, a avaliação de score de teto, pelo padrão internacional, ele vai um score de 1 a 4. Um seria o teto completamente, o esfíncter completamente íntegro, né, o orifício do teto, e sendo 4 já com hiperqueratinização do esfíncter do teto, né, o orifício já está com formato de cruz, de X, e alta presença de queratina na ponta do teto. Esse seria o score 4. E nós criamos, dentro das nossas rotinas, o score 5, que é o exagero, né? É igual o score de condição corporal, né? Tinha lá 1, 2, 3, 4 e 5, e hoje a gente já vê que tem as variáveis, né? 2,25, 2,5, 2,75. E isso nos scores de lesão, existe essas variáveis também, né? Até a gente fala assim, ele está quase 3, ele é um 2,5, mas daí a gente coloca como 2, né? Então a gente palpa, tem queratina? Tá duro? Tem escaminha? Opa, já é 3. Não, ainda não tem. Ele já está começando o esfíncter a abrir, mas ainda não tem. A gente considera como 2, mas é como se fosse um 2,5. E o 5 é o exagero, né? Até a gente apelidou esse teto de teto alien, Lembra do alien? Parecia um. Então, é quando está projetando, né? É como já se fosse uma ferida na ponta do teto. Então, esse seria o score 5. E num rebanho bom, né? Nós devemos estar abaixo de 20% de score de lesão 3, 4 e 5. Não mais do que isso.
E pensando em tempo aí de negligência de uma regulagem, uma coisa, uma vaca passa do score 1 pro alien, pro 5, em quanto tempo você acha?
A sua pergunta foi excelente. É como a gente foi acompanhando isso, faz 10 anos que a gente acompanha isso, nós devemos ter hoje passado de 350 mil avaliações, é um banco de dados enorme. A literatura falava assim, a literatura. Para a gente acompanhar um score de lesão de teto, a gente deve acompanhar a cada 4 meses, 3 meses, que é o tempo. É necessário para dar a hiperqueratinização. Em partes isso acontece, em partes não. Depende muito da gravidade do problema. Por exemplo, nuvilha. Nuvilha primípara, né? Ela é muito sensível. Então, se ela já está sofrendo um problema de sobreordenha no pós-parto, deixando muito tempo na ordenha manual, porque ela está no colostro, se ela está no leite de transição. Ou muitas vezes as ordenhas hospitais estão com os vacos tudo desregulado, manutenção. Ou ela já entra numa questão de um extrator com sobreordenha, uma pulsação ruim, um vácuo muito alto na ponta do teto. O que que a gente percebe? A nuvilha, a lesão do teto é muito rápida, viu, Tomer? A gente já viu nuvilha assim com 30, 45 dias, ela já ir para o score 3. Isso é gravíssimo, né? Não ir para o 5. O 5 demoraria um pouquinho mais, uns 3, 4 meses, mas já ir para o score 3. Então, a nuvilha é extremamente sensível, né? Então, a gente precisa estar tá monitorando de perto isso aí. O score 5, que é o exagero, é uma coisa crônica, é uma coisa antiga, né? Muito velha. Foram traumas e traumas e traumas na ponta desse teto, por vácuo, por congestão, que fez como se fosse uma fibrose excessiva, além da hiperqueratinização.
Não, perfeito. Então tem que, não tem que agir só quando está no 5, né? Você tem que acompanhar desde sempre.
Exatamente. E é muito importante, né, nós, como técnicos, que toda vez que a gente vai na fazenda, a gente vai pelo menos cada 15 dias, 30 dias, tem fazenda a cada 45, né? A gente sempre, quando a gente está na sala de ordenha, usar essa ferramenta como monitoramento. Você não vai levantar de todo o rebanho todo mês, mas você dá uma olhada para a situação das novilhas, fala assim: nossa, mas como a situação das novilhas piorou em 40 dias, 45 dias, e já tomar uma decisão imediata, né? Uma medida corretiva imediata.
Perfeito. Não, achei bem legal que você comentou que é preciso virar essa chavinha do tratamento para prevenção, né? A minha chavinha, eu lembro que eu virei num projeto de pesquisa que eu estava fazendo no Reino Unido. A gente estava usando algumas bactérias do rumen para criar um composto que ele serve na prevenção do câncer de mama de humanos. E eu lembro que eu participei de algumas reuniões ali do orçamento, né? Quando eu vi o tamanho do orçamento do projeto, eu falei, meu Deus. Falei, isso aqui é para prevenção do câncer, imagina se fosse para achar a cura. Aí o professor virou para mim bravo e falou assim, se a doença não acontece, você não precisa da cura. Né? Aí
Sem dúvida.
a gente começa a realmente pensar, né? Quem que vai ganhar o Nobel de Medicina? Sempre todo mundo fala, quem achar a cura do câncer. Mas a prevenção ninguém fala, né? Ah, quem achar a prevenção pode dar o prêmio também. E é importante.
E a medicina veterinária, ainda como geral, né, Tomer? Ou a zootecnia, enfim, claro, a gente precisa mudar essa chave. Nós técnicos somos um grande segredo, porque ela ainda tem uma cultura muito curativa. Ah, eu vou chamar o nutricionista para corrigir aqui, porque as vacas estão com acidose, estão com diarreia, quebrou o leite, estão com intoxicação e esquecem de avaliar antes, né? E isso acaba acontecendo com a saúde da glândula mamária. Então, nós, técnicos, a gente tem que fazer virar essa chave, virar esse conceito, mudar o comportamento do produtor. Então, está muito nas nossas atitudes também. Porque a gente não pode cair na vala. Do produtor, né? Senão a gente fica lá prescrevendo antibiótico, e vai ser extremamente frustrante, porque cada dia é mais difícil curar a vaca com mastite.
E de toda a tua experiência, estando nas propriedades agora recentemente, onde você acha que está o principal gargalo de vencer a mastite? Você estaria na sala de ordenha, na cama, ou nos piquetes, quando o animal fica para fora? Onde você acha que é o maior vilão aí hoje?
Assim, o maior gargalo que eu vejo ainda é a falta de gestão de processos e pessoas. Eu acho que essa é a parte mais complexa, um gargalo do problema da mastite, porque toda fazenda ela pensa assim, né? Algumas fazendas, uma receita de bolo. Ela quer uma receita de bolo. Então, para o que funciona numa fazenda, funciona para outra, e não necessariamente. Então, tem que ter uma gestão. Para você ter uma gestão, você precisa de números. E nesse número, você precisa, esses números, gerar uma informação. Então, só vou fazer um fluxograma aqui para mim te responder melhor, que a tua pergunta foi muito importante, né? Então, por exemplo, se a gente for pensar em mastite, existe a mastite clínica e existe a mastite subclínica. A gente olha a avaliação final no tanque, CCS, né? Que é o resultado final, mas a gente precisa abrir. O que que faz parte dessas 500 mil de contagem somática? 1 milhão, 200 mil. Quanto que está a situação da minha mastite subclínica? Então, primeiro, eu preciso ter gestão. Para mim ter gestão, eu preciso ter CCS individual das vacas todo mês. É a melhor maneira de a mim avaliar a mastite, pensando que para cada caso clínico eu tenho de 10 a 20 subclínicos. Então, eu preciso ter uma boa gestão da mastite subclínica. Segundo passo, eu preciso ter uma boa gestão da mastite clínica. Muitas vezes se faz cultura na fazenda, hoje já melhorou, né? Tem mais laboratórios para fazer cultura, mas não se anota o dado da vaca, entendeu, Tomer? Não anota o teto. Não anota a data, o tratamento, até para a gente ver se a vaca foi um retorno, se ela é uma nova infecção, se a gente precisa mudar de antibiótico. Então, a gente precisa gerenciar os processos. E quando a gente gerencia todos esses dados, a gente vai gerar inúmeras informações. Então, se a gente for pensar assim, mastite, né? Ela pode estar em várias categorias na fazenda. Primeiro, a minha mastite está nas vacas secas? Sim ou não? Então, se a fazenda tem um problema de vaca seca, eu tenho que recuar para trás. Tem que avaliar o antibiótico vaca seca, mas eu tenho que avaliar o conforto das minhas vacas secas, eu tenho que avaliar o pré-parto, eu tenho que avaliar a imunidade, né? A correção de produtos que venham melhorar a imunidade, vitamina E, selênio. Então, esse é o maior gargalo, porque as fazendas começam a atirar para todo lado, né? A CCS subiu, a mastite piorou, não tem gestão. E dentro desses números também, aonde que está o problema? Está lá na sala de ordenha? Eu consigo avaliar pela CCS, porque eu consigo gerar um indicador chamado taxa de novas infecções. E se essa taxa está elevada, eu já vou pensar assim: preciso corrigir algo dentro da sala de ordenha, ou os ordenhadores, ou a máquina de ordenha. Então, é gestão, né? Ou eu preciso melhorar esfíncter de teto e assim por diante. O problema da mastite está nas novilhas? As novilhas minhas estão tendo problema? E o que que acontece muitas vezes, Tomer? Esse é um gargalo enorme. Não se gerencia muito as novilhas. E hoje, com o advento do semi-insexado, do embrião sexado e alguns rebanhos, 40% ou mais dos animais de lactação são primíparas, né? Então, esse é um gargalo. Por quê? Ah, não, toda vaca contaminada é uma vaca acima de 200 mil de contagem de sela somática, mas a novilha é acima de 150 mil de contagem de sela somática. E muitas vezes elas são negligenciadas, entendeu? E se a gente tem um problema em novilha, o problema às vezes nem está na lactação, o problema está para trás, Tom. Lá na criação das bezerras, na pós-desmama, incidência de mosca. Então, assim, é a gestão, para mim, é o maior gargalo, tá? E a questão do conforto animal. Eu percebi assim que mudou-se muito nas fazendas, porque dentro do programa dos 7 pontos e dos 10 pontos, melhorar a imunidade da vaca faz parte de um programa de controle de mastite. E dentro desse programa de imunidade, conforto é a peça-chave. Porque não adianta eu vacinar as vacas para mastite, mas as vacas estão com estresse térmico, estão com a dieta desequilibrada, está faltando água na fazenda, né? As vacas estão entrando estressadas para dentro da sala de ordenha, a gente não consegue fazer uma ordenha completa. Então, é uma coisa que eu percebo assim que melhorou, mas ainda precisa se melhorar muito, né, Tomer? E principalmente as vacas secas e pré-parto. Então, eu vejo assim, muitos rebanhos melhoraram as vacas em lactação, porque já perceberam que quebra o leite, diminui taxa de concepção, né, taxa de preenhez, mas, em contrapartida, precisa se melhorar muito a situação das vacas secas, do pré-parto, né, das novilhas gestantes. Então, é um gargalo que eu percebo enorme.
Extremamente importante essa tua visão holística, né? De saber que você está olhando para um problema e provavelmente o problema não está ali, está em tantos outros lugares.
Isso, a gente tem que trabalhar mais focado, né? Porque senão a gente fica tirando para tudo quanto é lado. Quantas vezes eu fui numa fazenda e a fazenda falava assim: Ah, Cris, vamos tocar o pré e o pós-dipping. Vai melhorar a nossa mastite, vai baixar a nossa CCS. E o problema na fazenda não tem nada a ver com o pré, com o pós, nem com a rotina de ordenha propriamente dita. Tem a ver com gestão de pessoas, com motivação. Esse também é um gargalo enorme, Tomer, que a gente precisa trabalhar. Eu falo hoje assim, que a minha consultoria, eu trabalho 60% pessoas, 40% os animais. Porque são eles que vão executar. Então, eles têm que estar muito bem preparados, saber o porquê, estarem motivados. Porque não adianta fazer bonito na ordenha ou lá no manejo de camas na nossa frente, né? A gente tem que pensar que a hora que a gente sair da fazenda, as coisas vão continuar sendo realizadas da melhor maneira possível. Então, isso é um gargalo também, né? Gestão de pessoas, treinar as pessoas, motivar, compartilhar as metas de melhorias. Quantas fazendas eu ia, né? E a gente marcava uma reunião, treinamento, todo mundo ia tremendo na base. Por quê? A chibata vai correr solta, no bom, né, brincadeiras à parte. Mas por quê? Ah, não, esse é cenário ruim. Se chamou a gente para uma reunião, para um treinamento, é sinal que as coisas estão horríveis. E a gente foi mudando esse conceito. Não, a gente tem que chamar quando as coisas estão boas, a gente tem que comemorar, a gente tem que fazer uma confraternização, a gente tem que dar um brinde, né, para os funcionários. Então, esse conceito eu percebi que foi mudando muito dentro das fazendas, né? Mas parte muito da gente também, tá certo? E, consequentemente, a rotação de funcionários foi diminuindo também dentro dos rebanhos. Rotação existe, né? Não tem como a gente reter 100%, mas a rotação demais, Tomer, é um péssimo sinal para a fazenda de leite, né? Não é só na qualidade do leite, é na nutrição, é na reprodução. Porque você não cria rotina. E eu falo que um grande segredo para a gente ter bons resultados e manter os resultados bons é ter rotina. É todo dia fazer igual, do mesmo jeito, no mesmo horário por todos, né? Então, esse é um gargalo que eu vejo também enorme.
Ah, legal que você comentou que você já viu isso há muito tempo e tem trabalhado com frequência. Cris, obrigado por ter aceitado o convite do Homecast. O agronegócio brasileiro te agradece muito pelas informações que você vem compartilhando com todo mundo. Queria que você comentasse um pouco sobre o programa acelerador da qualidade do leite e deixar aí alguns contatos de rede social que o pessoal quiser acompanhar o seu trabalho.
Tá certo. Eu queria agradecer você imensamente pelo convite, né? E parabenizar você pelo excelente trabalho, uma pessoa nova, com uma visão diferenciada e está influenciando tendo uma ótima influência nessa geração nova, né, de técnicos que a gente forma todo ano, é zootecnista, é agrônomo, é veterinário. Então, parabéns. E uma mensagem final antes da gente falar do PAC, que para nós fazermos a virada na qualidade do leite, nós técnicos fazemos um papel essencial, porque a gente precisa mostrar para o produtor que ele tem que trabalhar mais prevenção e menos curativo. Então, nós temos que trabalhar com números, com gestão, uma parte de Excel é necessário. E outra questão que a gente não aprende muito na faculdade é trabalhar com pessoas, né? Então, esse é a grande mensagem que eu deixo para todos os ouvintes aqui. Dentro dos nossos trabalhos, né, a gente quis criar um método, né? Então, quando a Cris não estiver mais aqui, a Cris estiver aposentada, que a gente tenha um método que a gente possa influenciar outros técnicos a continuar desenvolvendo o nosso trabalho, né? Então, a gente criou um método chamado PAC, né? Programa Acelerador da Qualidade do Leite, que é um programa focado dentro do controle da mastite da qualidade do leite. Nós criamos um programa chamado Bio&B, que é um programa de biosseguridade e bem-estar, focado tanto nas vacas, né, quando a gente fala em manejo de camas, conforto, como nas bezerras também. O nosso trabalho ele está baseado em alguns pilares, tá, Tomer? Que é o quê? É o checklist da fazenda, né? Então, levantar os fatores de risco de cada fazenda, individualizar a fazenda, trabalhar com a gestão dos indicadores e estabelecimento de metas, isso faz parte do nosso trabalho. E a outra questão é o monitoramento, ou seja, o monitoramento do agente causador de mastite, o monitoramento da mastite subclínica clínica, as ferramentas para monitorar as pessoas, se os processos estão sendo bem executados, né? É filtro de leite, é score de lesão de esfíncter, é sujidade de Hubre, entre inúmeros e inúmeras estratégias de monitoramento. Criar um padrão de trabalho dentro da fazenda, ou seja, montar os protocolos operacionais, né, para a gente padronizar o trabalho dentro das fazendas. E o nosso foco é muito prevenção, reduzir novas infecções. Então, vamos pensar assim que 80% é focado em prevenção e 30% é focado, 20%, enfim, 30% focado em reduzir a duração das infecções, né? Então, esse faz parte do nosso trabalho. Então, a gente tem o nosso curso online, né, do PAC, que são os 12 passos do Programa Acelerador de Qualidade do Leite. Então, é assim, é etapa a etapa, né? Desde a base até a gente evoluindo. E o dos últimos módulos é como reduzir a duração das infecções, como tratar as vacas com mastite. Acho que muitos alunos ficam, não, mas esse deveria ser o primeiro módulo, né? Eu quero aprender como tratar a mastite. Não, esse é o último módulo, porque antes vem a base. A base primeiro, né? Trabalhar com fator de risco, medidas corretivas, saber trabalhar na ordenha, na máquina de ordenha, conhecer como funciona o Hubre de uma vaca e depois a gente aprender a tratar as vacas com mastite. Isso faz parte do nosso programa do PAC. E dentro da missão da Qualicalf, nós trabalhamos com consultoria aplicada em 20 fazendas leiteiras, mas o nosso foco também forte, Tomer, é treinar e desenvolver as pessoas, seja os técnicos, né, seja os produtores, os funcionários. Esse é o grande legado que eu quero deixar. Por isso que a gente criou programas, né, e serviços dentro da Qualicalf consultoria. A rede social nossa no Instagram é, né, Cristiane underline Qualicalf, né, o Quali é com Y ali, né, Qualicalf, e no Facebook e LinkedIn é Cristiane Azevedo. Então, é as formas de terem contato conosco. É um grande prazer, né, ter os ouvintes aí nos acompanhando lá diariamente nas nossas redes sociais. A gente tenta mostrar todo dia as realidades do dia a dia das fazendas, né? A gente tem compartilhado também o banco de dados nosso para gerar informações importantes. Até tem muito técnico que fala: ô, Cris, aquele banco de dados lá que você colocou, tanto que me auxiliou a convencer o produtor que tem que melhorar a máquina de ordenha, que tem que criar bem as bezerras. Então, a gente tenta levar, como o nosso banco de dados é muito grande, né, e é tudo muito igual, a gente sempre está colocando lá informações e resultados que vêm auxiliar os técnicos também, né, a convencer as fazendas a melhorarem o dia a dia e da qualidade do leite.
É mais gente virando a chavinha, né? Bom demais.
É mais gente, a gente tem que estar multiplicando, né, Tomer?
Com certeza. Cris, muito obrigado pela tua participação. E, quem sabe, o Homecast pode contar com a gente.
Obrigado mais uma vez aí pelo convite, né? Que Deus abençoe e que precisar de nós, conte conosco novamente, tá? Valeu!
Bom demais, abraço.
Adorei a experiência aí, tá bom?
Não esqueça de curtir e compartilhar esse episódio nas suas redes sociais. O Rumencast depende de você, que apoia essa ideia.
Por fim, em conclusão, a mastite é um grande desafio que exige muita dedicação em conhecer todos os fatores que podem causar ou agravar casos de afecções na glândula mamária. A grande virada de chave é entender que pessoas e processos fazem parte da prevenção e que evitar novos casos é o caminho para um controle estratégico. Bom, me despeço desse Homecast, espero que tenha agregado em seu conhecimento. Agradeço a atenção e lhe aguardo nos próximos episódios do Homecast, sua nova forma de ler artigos científicos. A todos, uma ótima semana. Tchau. Obrigado. E aí, vamos junto?